Será que o Big é o vilão? Será que o Carrie é a mocinha? Mudou. Tecnologia mudou.
É, não, mas iPhone, isso muda muito.
Tinder. Mas não mudou o problema. Nada mudou dos questionamentos delas. Eu queria que vocês dropassem aqui na mesa os argumentos que fazem vocês pensarem que Big é tóxico.
Foi colocado como o loiro perfeito que chegou com um emprego maravilhoso para cuidar, que é o oposto do outro. É que o meu argumento da Charlotte é porque eu acho que ela é muito fiel com o que ela deseja pra ela.
Eu acho que esse movimento de estar assistindo Sex and the City de novo, a gente tá vendo muitas mulheres independentes.
Mas acho que só o fato de falar de sexo com 50 anos já vale.
Quem tá aqui com a gente hoje? Camila de novo.
Às vezes, pessoal.
Mas em breve vamos trazer mais convidados para o Conselho de Caseiro.
Muito bem. O que, que a gente pensou em falar sobre hoje?
A gente tá muito mentirosa, porque a gente tava falando sobre o tema no banheiro enquanto a gente se maquiava pra sentar no sofá e gravar. Que é a nossa nova obsessão de conversa, que é Sex and the City.
Né, todo dia a gente fala sobre isso.
É, a gente começou a assistir desde o começo, né? A gente tá retomando Sex and the City. E aí acontece um monte de coisa que, na verdade, a gente meio que começa a imaginar que foi gravada tanto tempo atrás, mas que
Quanto tempo tem o Sex and the City?
Boa pergunta, acho que uns 20 anos, né?
20 anos tem.
Eu acho que tem.
Eu vi o último episódio, eu vi no meu intercâmbio, quando eu tinha 16. Eu
falei,
ah, é 20 anos, que eu faço 36 esse ano.
Pois é.
São 20 anos. Não, e são os mesmos dilemas, as mesmas conversas, tipo, você fica olhando assim, cada episódio você fica, nossa, não acredito, tô me vendo ali, tendo aquela mesma conversa.
Eu acho que a gente pode começar falando quem que é a nossa personagem favorita, eu vou começar dizendo a minha.
Mas será que não, por que que a gente quis rever?
É.
Por que que você quis rever?
Porque que você começou a assistir e falou, assista.
Não.
Foi isso, aí eu falei, ah, vou ligar ali.
Não, assim, a real é que eu sempre assisti picado. Sempre assisti que é tipo Friends. Você consegue assistir um episódio isolado, tem um tema, meia horinha, você entende.
Uhum.
Só que aí, agora que eu tô solteira desde outubro / novembro, por aí, eu fiquei com vontade de ter alguma novelinha pra assistir e de ver de novo o todo. Eu falei, vou ver todos seguidos, que eu quero ter uma percepção. Se a minha percepção da época, quando eu assisti sobre os personagens, estava correta. Será que Big é o vilão? Será que Carrie é a mocinha? Será que cada uma... Enfim, o que elas significam atualmente? E quando eu comecei a assistir, eu comecei a perceber que não mudou porra nenhuma. A gente só fala das mesmas coisas, os mesmos problemas. Mudou. Tecnologia mudou.
É, não, mas isso muda muito.
Tinder mudou, mas não mudou o problema.
O problema é igual.
Nada mudou dos questionamentos delas. Tudo é a mesma coisa.
Eu acho que da gente colocar tecnologia... O jogo do sex muda muito, né? A gente tem visto uma mudança muito grande. A gente falou do último episódio sobre isso. A nossa dificuldade de ter esse relacionamento virtual, o quanto tá impactando nas nossas vidas. Acho que o game pode ter melhorado pra melhor, porque assim, você pode conhecer pessoas que ali precisava sair. Elas saíam todos os dias do final de semana, né? Do final de semana. Só conhecia a gente ali. E conhecia a gente à torta e à direita, passando na rua. Tava todo mundo atento na rua. Hoje, se você sai na rua, você não conhece ninguém. Porque tá todo mundo olhando o celular.
Sim.
Então, eu achei esse é um ponto muito importante. Outro ponto engraçado...
Eu até, parênteses, eu penso nisso, sabia? Quando eu tô em festa, eu não pego o celular em festa, em bar, porque eu penso que eu posso estar olhando uma coisa no celular e perder.
Exato.
Alguma coisa que tá acontecendo.
Sim.
Pode não, vai perder, né? Ah, não
que um olhar perdido de troca.
Ou uma amizade, sei lá, qualquer coisa.
Um olhar de percepção. Às vezes nem tipo de amigo ou de. Mas alguma coisa ali que eu, por eu estar olhando.
E isso é uma coisa que, conforme eu vou assistindo, eu penso muito. Eu falo, ai, que saudade. Às vezes eu queria muito que fosse assim. Porque aí o cara tem que ligar na casa delas, né? O que é muito engraçado. Você tem que esperar o cara, um ligar pro outro.
Deixa recado na secretária eletrônica.
Deixa recado na secretária. Não tem DM, não tem stories pra responder.
Não,
aí eu tô saudosa disso. E outra coisa, sabe uma coisa que nada a ver de relacionamento, mas só pra pontuar aqui, a questão do cigarro da Carrie, né? É uma coisa que ela fumava, a Duda até entrou nessa questão depois, outro dia.
Foi.
E é tão doido como a gente, eu fico pensando, nem sei se eu vou usar essa parte ou se eu corto, se eu acho a gente um tanto influenciável, porque eu comecei a achar bonito de novo fumar cigarro, que é uma coisa que eu acho bizarra, né?
Eu acho que é o recorte da época.
Pois é.
Mas agora é o famoso cigarro eletrônico.
Pois é.
Não é mais o cigarro, é o cigarro eletrônico. Hoje voltou, tipo, a moda ela mudou um pouco. Tipo, na época era cool, estilo ilegal, fumar cigarro.
Exatamente.
Agora é o cigarro eletrônico. Você vai em qualquer canto, tá, galera?
Cafoníssimo, acho tudo bem.
Também acho. Acho cafona.
Cafona!
Acho que eu tava num show quarta-feira, a mulher filmou. No meio do show, fumou do mal. De repente, o que é esse raio dessa fumaça aqui na minha cabeça, gente?
Eu já que nem eu, né? Eu namorava e meu ex-namorado reclamava horrores quando eu pegava cigarro eletrônico. E agora, acabei, né? Aí eu pego cigarro eletrônico. Não, agora eu tô fumando, agora eu tô livre. E a Carrie...
Pois é, você fez o mesmo movimento.
É, o mesmo movimento. Ela namorou, esqueci o nome dele.
Aiden.
E o Aiden disse, eu não namoro, não beijo mulher que fuma.
Ai, gente, cara, chato.
Não acho, peraí que a gente vai chegar nisso. Não acho.
E aí ela, nossa, mas eu também já tava querendo parar de fumar, né, vamos...
Odeio, Carrie.
E aí ela para, ela tá só que ela morre, tem que ter que parar de fumar e tal. E aí com o Big é o contraponto. Com o Big ela pode tudo. Aí ela vai, fuma. E ela, nossa, que delícia.
Eu queria que vocês dropassem aqui na mesa os argumentos que fazem vocês pensarem que Big é tóxico.
Eu não disse que Big é tóxico. Eu acho zero que.
Todo mundo acha ele tóxico.
Não, acho zero ele tóxico. Eu acho que ele foi honesto com ela o tempo todo dos sentimentos dele. Só que me incomoda. Por exemplo, ele sabia de aquele episódio que ela chamou ele pra conhecer as amigas dela no bar.
Uhum.
Aí esse episódio foi bem foda, amiga. Porque ele falou, depois, vou conhecer. Aí ele falou, não vou.
E ele foi.
Tá, mas primeiro, isso aí é uma manipulação bizarra. Deixou ela triste pra caramba.
Uhum.
Ela chegou no bar e chegou lá, triste, tava pra contar pras meninas, de repente ele aparece. Eu achei mancada.
Sabe como eu li? Eu li que ele era um cara realmente... que tinha as questões dele, ele era ele, todo mundo é um pack de traumas e coisas. Ele tinha o pack dele, o jeito dele, solteirão, convicto. É, ela se apaixonou por ele. E ele foi aprendendo a lidar com o que ela precisava. Então, assim, pra ele, na individualidade dele de um homem de quantos anos o Big tem? 55 anos, 50 anos? Porra, é normal ele dizer, não quero... Mas depois ele percebe, ele volta. E ele começa a entender as nuances dela no tempo dele. E ela, que a gente não tem muito linha do tempo, né? Em quanto tempo ela namorou com ele, até... A gente não sabe muito o tempo das coisas. A gente tem a versão dela, da ansiedade dela.
Uhum.
Ela foi na igreja encontrar com ele.
Não, esse episódio foi complicado.
Sem combinar com a mãe lá.
É.
Ela se atropelou toda.
Uhum.
Ela terminou com ele. Ela desistiu de uma viagem na hora. Ela ficou puta que ele ia pra Paris. Talvez trabalhar lá.
É, não, Carrie é um conceito.
Carrie é tóxica.
Carrie não, tóxica ela também não é, não, amiga. Não é, né?
É que eu queria ver se fosse o contrário. Que se a gata tivesse fechado um emprego em Paris e o namorado, que não era nem nada. Nem namorado dela era. Pra dar um escândalo e dizer que não vai.
Ela deu um escândalo.
Eu acho ela chata, mas eu acho que aí tem muita questão também que a gente precisa, que eu falo que é a mesma questão da Samantha. Existe uma questão de roteiro, né? Uma roteirização que pode ter sido, na época, ter feito algum sentido.
Não, amiga, ela é o que ela é. Aí cabe a gente odiar e gostar. Eu odeio.
Não, mas... Nossa!
Não, gente, vocês não têm ideia. Eu comprei briga no direct, mas vamos chegar...
Não, agora o mundo de Ana, ela também tá na quinta episódio. Ela tem um ar meio infantil. Não, ela dá uns gritos, né?
Eu tô na terceira temporada e eu tô, acho que no sexto, sétimo episódio, na terceira. E ela dá muita agonia, porque ela é o tempo todo, são as vontades dela.
Ela é egoístíssima.
Egoísta.
Super egoísta. E aí o tempo todo é ela, gente. O tempo inteiro. Quando estão as amigas, assim, no restaurante, ela só conta as histórias dela. Eu não vejo em nenhum momento ela perguntando da história da outra. É sempre ela.
Mas
ela.
O ponto, não estou defendendo Carrie. Não estou defendendo Carrie. Mas o ponto que eu coloco é que às vezes isso é uma questão de roteiro. Porque ela é a protagonista da parada,
sim,
entendeu? Então, às vezes, foi um roteiro mal amarrado que não se via isso naquela época. Por exemplo, uma coisa que eu penso, o filho da Miranda nasceu e elas cagam pro filho da Miranda, entendeu? Elas odeiam que a criança esteja lá. Um dia a Miranda tá super mal e a Carrie tá vomitando os problemas dela pra Miranda. Hoje seria, você já não podia fazer uma série sobre isso,
não,
entendeu?
Não, acho que é a realidade, gente. Série é série, não, é que nem White Lotus, que alguém comentou, mas o cara... É muito corajoso do roteirista do White Lotus colocar homens falando... Gente, é a realidade.
Não,
tem,
amiga, mas...
mulheres egoístas, certo. Tem mulheres...
Mas
legais,
principalmente essa questão do filho. Hoje em dia, a gente já sabe que não dá pra gente... Por mais que a gente não queira ter filhos, que era o caso das outras ali. A gente vai ter oferecer um pouco de apoio pra menina.
Depende.
Que... Você não vai, não?
Eu vou, mas eu conheço gente que não.
Muitas.
Tem gente do bem, gente do...
Mas,
do
amiga, são, a vida é elas quatro, então assim, né?
Mas é isso que eu tô dizendo. A gente analisa o que é.
É.
E aí, tipo assim, foi meio chocante pra mim assistir diretão, no primeiro ao filme, que é o casamento. Eu parei no filme que ela casa e é abandonada na igreja.
Uhum. Tudo, direto.
Tudo, até o casamento.
Vou fazer isso também.
A gente tem que falar do casamento também. E constatar como ela é uma mala egoísta. Uhum. E que ela distorceu as coisas com o Big, que também não é perfeito, mas que também não é tóxico. Enquanto eu postava, muita gente me mandava mensagem: Eca, Big, Eca,
nossa,
Eca.
Nossa, engraçado, nunca olhei. Desde o começo eu não olhava pra ele assim.
E ele é maravilhoso. Eu namoraria ele fácil. Eu achei ele um bafo. E depois também constatar as outras personagens. Porque, por exemplo, Miranda, eu odiei ela quando eu comecei a
nossa,
ver.
Eu
também iria amando.
Amo,
incrível.
Amo Miranda, amo.
Ela é incrível. Você amo. Vê o amadurecimento dela, né?
Amo Miranda.
Ela muda muito, a Miranda.
Muda.
Muda.
Isso é muito,
muito
legal.
Muito.
É. Enquanto a Carrie não, né? Ela vai até o final.
Até o final gritando.
Até o final é egoísta.
E gritando.
Gritando, gritinho, de um jeito meio infantil.
É. Você sabe, a minha favorita é a Charlotte.
A minha também. Charlotte York é minha favorita.
Charlotte ou Charlotte?
Eu amo seu argumento.
É que o meu argumento da Charlotte é porque eu acho que ela é muito fiel com o que ela deseja pra ela. O tempo inteiro, ela não titubeou nenhum momento
nenhum.
Até agora eu tô na quinta. Ela é muito fiel, é aquilo. Ela acredita naquilo e ela segue o que ela quer, né? E o que ela quer é exatamente o oposto do que eu quero pra minha vida, mas ela é minha favorita porque eu acho incrível ela
ser fiel ao que ela quer, né?
Ser fiel com o que ela quer. É. E ninguém, não pode dizer, pode ser a outra que quer pegar todo mundo, pode ser a outra que... Não adianta, ela é aquilo, entendeu? E ela é aquilo, ela tá... Quem quiser aceitar, que aceite.
Sim.
E quem não quiser também, pra ela tá ótimo, ela não tá preocupada, ela quer casar.
Eu tenho abuso dela às vezes, mas depois eu comecei a gostar.
E ela é a mais linda.
Ela é linda.
É muito bonita.
Por que que tu parece com ela?
Não, eu pareço com ela em algumas coisas. Alguns comentários que ela faz, meio sem noção. Eu falo, nossa, não acredito que ela falou isso, que ela fez esse comentário. Mas eu já fiz alguns comentários parecidos.
Tipo,
falei,
o quê?
Ai, ela fez uma cena que ela, sei lá, ela... Ai, nossa, meu casamento, vocês não podem fazer isso, é o meu dia. E algumas vezes eu já me peguei, ah, pô, mas é meu aniversário, por que ela fez isso no meu aniversário? Ela fez isso, qual o problema, entendeu? Uhum. Não tem nada a ver com o seu aniversário. Algumas coisas, assim, muito sem noção. Você, tipo, achar que a pessoa
mas
não
você...
pode fazer porque
eu sou casamento. Mas eu acho que é compreensível. A gente tem que compreender as pessoas que estão ao nosso redor. Pra ela, é aquilo que eu falo. Então, é importante pra ela aquela festa. Então, assim, cabe às meninas entenderem. Por exemplo, no segundo casamento delas, ela quer que as meninas sejam dama de honra de novo. E eu não sei se vai ser, porque eu não cheguei ali.
Uhum.
E elas querem... As meninas, tipo, passam mal.
O melhor casal, ela e Harry. Melhor
é
Mara, casal.
Eu não cheguei nesse
ainda.
Ele
é muito maravilhoso.
Ela no primeiro, porque ela tenta o casamento no primeiro. Gente, sério.
Tenta.
Ela
tenta
aplausos. Muito.
Ela tenta.
É aplausos pra ela. Porque, vou dizer, o cara não... Ele não tentava nada e ela ficava naquele desespero. Nossa, não, eu casei. Eu preciso ir até o final.
Também, aquele cara.
Foi.
Até super honesto. Eu não cheguei na parte deles separarem ainda. Tô na parte deles... Ela ainda tá tentando. É terapeuta. Como é aquele negócio que ela comprou?
Que era?
Ai, de aumentar o pênis, sei lá.
Era tudo. Porque ele é broxa, né?
Ele é broxa.
Ele é, mas ele não é, na
mas
real,
ele volta,
né?
Depois ela aprende a apertar os botões dele, certinho.
Isso. Mas ela vai até o final.
Não,
ela
se dedica.
Aquilo, ela quer aquela vida ali.
A vida dela é isso, tanto que ela larga o emprego dela, né?
Sim.
Pra decidir cuidar da vida dela e do casamento dela. Enquanto as meninas ficam assim com uma cara pra ela, tipo, é isso mesmo que você tá fazendo da sua vida, né?
Complicado
mesmo. E ela larga.
Eu só não gosto quando ela julga a Samantha, que ela chama a Samantha de Kenga várias vezes.
Pois é, eu não gosto dela nessa
eu
parte.
Muito.
Porque ela fala muito, você é piranha, não sei lá, alguma coisa que ela fala assim.
Mas pra mim, a cena mais foda, que eu tô arrepiada de falar essa cena, que aí você vai chegar. Que pra mim é realmente, ela é maravilhosa. É quando Carrie e Big... Carrie abandonada.
Ah,
e
é.
Por
é
Big.
Maravilhoso.
Sim.
E aí vocês têm que ver, porque tem todo... A gente vai falar sobre o casamento. Tem toda uma reviravolta ali e ele volta. E aí Carrie vai e bate o buquê nele assim, tipo, sai daqui. E aí ela... Tô arrepiada. Ela pega a Carrie, ela olha pra ele e faz, sei lá, saia de perto, não toque nela, sei lá. Nunca mais chega aqui. Ela dá um grito. Uma cara que ela faz, assim. Que, assim, pra mim, pagou a carreira dela.
Mas, mesmo. Amiga...
Naquela cena. Amizade. Que é assim, amizade.
Teve outro dia que ela encontra ele na rua. Você já viu esse
já,
dia?
É muito
é
bom.
Maravilhosa essa cena.
Bom,
é uma cena favorita.
De ódio.
Ai, é muito maravilhoso.
É
quando
muito
ela fala
bom.
Assim, eu não lembro exatamente, mas ela fala...
I cursed the day you were born.
Isso! É isso mesmo! mesmo, é muito. Muito. A gente tá é perfeita.
A gente tá ensaiando meses já falar isso. É muito bom.
Ela é perfeita, a Charlotte é perfeita, perfeita.
Aí eu também parto com a mãe dela, que ela julga muito.
É, né? Ela julga muito.
Ela julga muito. É. Quando ela encontra os dois saindo do hotel, ela tá, a Carrie tava traindo, tá traindo ele.
É.
E gente, ela olha com uma cara, tipo, você não vai ser minha madrinha, sei lá, alguma coisa assim. Você trai. Isso que lá, não, menos.
Mas assim, dos males o menor. Acho que ela é uma boa pessoa e ela é fiel.
Excelente, ela é maravilhosa. Sim. Ela é a melhor delas. Eu acho que a Samantha, ela é uma versão muito estereotipada. Foi uma tentativa de fazer uma mulher livre. Mas sim, eu acho que ficou no extremo de que... Ela ficou exatamente... Ela é uma pessoa na superfície pra mim. Eu não acho que ela se aprofunda em absolutamente nada. No trabalho, nas amigas, em nada. Porque
eu acho que ela é bem amiga das meninas. De Carrie, principalmente.
Não, ela é muito amiga de Carrie. É.
Não sei, viu? É.
Mas eu não acho ela amiga da Charlotte nem da Miranda. Ela é muito afastada.
É Carrie,
eu
acho. É verdade.
Ela é muito afastada. Engraçado, né? Que as atrizes parecem que são brigadas.
Ah, pode.
E por isso que a Samantha não voltou.
Mas ela vai voltar, parece. Tem vai. Uma
bem
cena.
Rapidinho,
uhum.
Parece que elas são por isso. A Carrie meio que exigiu, sim, assim, né? A Sarah Jessica. Exigiu que a outra não participasse, porque elas brigaram. Né?
Sarah Jessica, sabe que Samantha não veio fazer o comercial do...
2%. Mas eu gosto dela. Eu acho que, tipo assim, eu entendo, eu também acho meio... Ela é quase um personagem, uma fantasia.
Ela, né? É uma fantasia.
Mas existe, gente, assim. Não existe uma mulher. Existe.
Amiga, que existe. Você já viu?
Conhece aqui.
Eu não
conheço aqui.
Quem? Eu não conheço.
Nossa amiga que a gente tá falando hoje. Não posso falar aqui. Nem aqui.
É.
Meu Deus, quem...
Não posso falar.
Tá bom. Depois a gente
lembra. Depois a gente fala. Mas é que tem eu conheço certas, pouquíssimas. Mas,
não conheço.
Que flanam na realidade. Tem
conheço
uma realidade fakes. Quase dela.
Eu conheço fakes.
Ah, tá. Que não tem a ver com sexo, né? O que você tá falando.
Tem. Só que é que tem um empacotamento diferente.
Ah, entendi.
Visualmente falando.
Entendi, entendi.
Mas eu gosto da Samantha, assim. E eu acho que ela gosta muito de Carrie. Vários momentos, se dá pra ver.
Ela é amiga de Carrie.
É.
Eu não consigo ver.
Eu acho ela um exagero. Um exagero de tudo. Assim.
Ela botaram ela pro extremo.
Gente, qual é a mulher que vai hoje num spa? Num spa com as amigas e descobre que tem um cara que faz massagem e ela vai lá e pega no...
Não, o entregador vai entregar um negócio e pega o entregador.
Entendeu? Nesse ponto eu acho que sim. O seu argumento, que eu acho que teve que ter um exagero, porque na época não existia esse tipo de figura.
É isso.
A mulher não tinha liberdade sexual há 20 anos atrás para fazer esse tipo de coisa. Então tinha que ter alguém que puxasse a fila muito forte. E aí acho que por isso que Samantha foi escrita assim. Porque hoje em dia a gente tem outro tipo de liberdade sexual. Mas o que não muda são as reclamações e os problemas sobre homens, sobre relacionamento, sobre tudo. As questões são exatamente as mesmas.
São muito parecidas. E o que Samantha traz é muito bom, porque ela sempre traz o contra, né?
Sim.
Tipo, a visão masculinizada da coisa, só que é uma mulher. Então é muito bom também, quando você começa a traz um dilema.
Perfeito.
Né?
É.
E aí ela traz um contraponto, tipo, opa.
Eu acho que é isso, sabia? Porque se ela fosse um homem, todas as situações que ela viveu seriam normais.
Seriam.
100%.
100%
normais. O homem não vai na casa de massagem?
É. Vai.
E transa com a mulher lá?
Sim.
O homem não pega a secretária?
Pega.
Sim. Então, foi por isso que ela foi construída, pra dizer, ela é um... Ela pega o chefe, ela pega quem ela quer.
Ela pega o cara que ela contrata.
Isso,
E aí tem uma cena que ela demite o cara e já pega o cara logo em seguida. Agora que eu demiti você, eu posso pegar você.
Pega ela namora um novinho.
Ela pega o garçom.
Que é o novinho, né? Ela fica apaixonada.
E ela é super fofa, depois ela ajuda o garçom, você não vai chegar lá, Duda. É muito maravilhoso. O garçom e ele é ator também. E depois ela ajuda o garçom a bombar. E o garçom bomba.
Bomba. Fica ele vai celebrity.
Aquele ator. Já falei. Ele vai parar na MTV, dar entrevista.
É muito bom. Aquele cara é muito bom também.
E ele é todo... Ele é mara.
Ele é mara.
E ele é todo militante. Ai, não sei se é isso que eu quero para a minha carreira.
Então eu acho que ela sim foi um personagem construído com muita coisa assim para representar um homem, uma mulher que se comporta como um homem, que ela buga muita gente porque ela não quer namorar, ela não quer casar, ela não precisa disso. Então tinha que ter um contraponto ali, porque é tanto estresse sobre relacionamento, sobre tipo, as meninas quase têm uma úlcera ali de estresse.
E não, e isso que eu acho muito engraçado, um ponto muito legal da série que eu acho que não se reproduziria na vida real, porque elas pensam muito diferente, as quatro. Elas são amigas, elas estão tomando café todo dia juntas, elas vão pra festa juntas, elas são as mais unidas. Eu não sei se quatro pessoas completamente diferentes seriam amigas hoje.
Acho que sim. Talvez não estão estereotipadas com a personalidade, a personalidade tão marcada. Sim. Mas eu acho que sim. E uma coisa que, falando agora, pensando em Miranda, que eu achei muito legal, foi que ela se acompanha... Eu acho que é a personagem que você acompanha mais amadurecimento e mudança. Eu acho que ela é a única que muda ao longo da série. Porque a imagem que eu tinha dela no início era de recalcada. Ela era muito recalcada.
Ela tinha uns comentários bem...
Ela não aceitava ver as meninas... Tipo, ela sempre arrumava um defeito. Quando ela descobre o amor...
Com o Steve.
Quando ela começa a descobrir com o Steve amor...
Depois que o bebê nasce ou antes?
Não, ela começa a mudar. O Steve muda ela muito.
Uhum.
Porque ela começa a entender o que o amor faz na vida. E aí depois ela aceita também que ela pode ficar com ele. Porque ele era muito pobre comparado com ela. E aí que ela engravida sem querer.
Uhum.
O filho muda a percepção dela de muita coisa. E ela termina... eu fico também arrepiada de falar. Ela termina a série cuidando da mãe dele. E aí a empregada dela vira e fala que ela é a única que tem, né? Empregada. Ela é super bem sucedida. Que ela vê, a mãe tem... Eu não sei qual é a doença que ela tem. Acho que é...
A mãe do Steve?
A Alzheimer. E aí ela sai de casa vagando. Que é quando ela se reconcilia com o Steve, né? E aí ela vai atrás da mãe, traz a mãe de volta, bota na banheira e dá banho na mãe do Steve. E aí a empregada chega e dá um beijo na cabeça dela e fala assim, isso é amor. E aí meio que fecha e ela decide casar com ele, super simplinho. Então isso mostra, tipo assim, uma evolução sentimental dela, um amadurecimento sentimental através do amor. Eu achei foda.
Eu me vejo, eu acho que assim, é, você é a Charlotte de fato. E eu acho que eu sou muito, eu me vejo na Miranda muitas vezes, assim,
também,
de um jeito que me incomoda. Sabe aquela coisa que o
não
igual...
Quer ver, né? Você não quer ver, né?
Quando o igual te incomoda, sim, me incomoda muito. Ela não é a minha favorita porque ela me incomoda, porque eu sou muito, eu me vejo nela muito, assim.
Ela fala muita coisa, sabe? Tipo, sai daqui, não
sei. É. Ela é muito, na hora que ela tem que ela engravida, eu quase faleço junto com ela, porque eu falo assim, meu Deus, como é que essa ela vai ter que ter um filho,
quando
né?
Quando ela decide ter?
Pois é, voltar, né? Pois é. Mas um dos episódios mais legais é. A gente até começou. Eu até comentei. Aliás, a gente comentou o tempo inteiro.
Tudo, tudo.
Mas quando ela decide achar normal ela ficar com um cara com que tem menos grana do isso que
é
ela, né?
É.
E isso abriu a minha cabeça, assim, pra um monte de coisa também.
É.
Tipo, a gente fica sempre. Óbvio, né? Aquilo que botaram na nossa cabeça, que o cara tem que prover e um zilhão de outras coisas, né?
Sim.
E ele é demais. Eu adoro o Steve.
É, ele é um cara ótimo, um cara do bem. Tipo assim, que ela aprendeu, ele aprendeu a se encaixar no mundo dela.
E ele foi honesto desde o começo com ela.
Também foi honesto.
Desde o começo.
Super bonitinho, não tem dinheiro pra... Ele compra o terno, gente. Ele compra o terno pra ir na festa, depois ele devolve o terno, né?
É.
Que ele fala, não vou ter... Ele foi ainda, né? Levado pela sensação... Por querer estar com ela... Depois ele falou, o que eu vou fazer? Não vou conseguir pagar, devolver o terno. E aí que eles terminam, né?
Ele agora, notou muito por ela.
É uma curiosidade que eu tenho agora. Por exemplo, no Sex and the City de agora, elas estão com 50.
Eu não vi o de agora.
Você não viu nenhum de agora? Just
só,
like that?
Só vi o Big morrendo.
Ah, tem que ver, amiga.
É, eu vi não, que eu o Big ver. Morrendo. E agora elas estão 50. Então, assim, eu tenho curiosidade. Eu não vi ainda, eu só vi essa.
Ai, não vou te contar, então.
Não, não conta.
O que acontece com a Miranda, você não sabe o que acontece com a Miranda?
Eu sei, sei, eu já li. Mas...
Ela fica, vira lésbica.
Lésbica.
Só que os diálogos são diferentes, porque os diálogos de quem tem hoje 50, 55 são diferentes dos diálogos de quem tem 30, ou não são iguais.
Então, ali eu acho que tem uma questão de roteiro de novo, porque eles quiseram trazer à tona muitas questões, né? Porque, assim, tem a filha da... É muito maravilhoso que a filha da Charlotte, ela é não binária. Ela decide, em algum momento, não quer ser chamada de como ela é. Então, assim, eles trouxeram as pautas atuais... Mas eu não sei se ficou tão natural.
Natural, eu achei forçado.
Acho que eles quiseram trazer a homossexualidade pra Miranda, a questão do gênero, eu não lembro mais o que que teve, assim, mas tudo foi meio colocado ali, forçado.
Teve um episódio que eu vi, eu parei na metade, que foi a Miranda falando umas besteiras, assim, de homossexualidade, que ela se pega falando umas, sabe, umas burradas, assim, no meio de um curso que ela tava fazendo. E aí ela é chamada meio que de racista.
Ah, teve isso mesmo.
Que ela fala umas coisas meio nada a ver. Aí a professora...
Teve isso. Ah, é a professora dela que ela... Teve isso,
Que depois a professora virou amiga dela.
É.
porque viu que ela não foi muito na inocência, que ela falou as besteiras. Mas eu achei que foi até aquilo ali foi forçado.
Foi.
Mas acho que só o fato de falar de sexo nos 50 anos já vale.
Não, outra coisa que eu preciso dizer, assim, como eu terminei, eu até postei isso. Até postei. Falei assim, tô muito. Não vejo a hora de chegar com as minhas amigas nos 60 anos, porque assim, existe vida, minha gente. Entendeu? É. Ali foi uma esperança pra mim. Porque a gente fez, acho que pela primeira vez, né? A gente tá vendo. Elas vão a dates, elas continuam indo no restaurante. Com 60 anos, elas estão lindas.
E eu vou ver também só pra ver o Aidan voltando.
Ai, amiga, eu gosto do Aidan.
Quem gosta?
Eu gosto. Nossa, eu casaria.
Casava,
né?
Casava com ele.
Gente,
depois que ele volta malhado, bronzeado, nossa.
Eu não consigo.
É, eu acho.
A voz.
Eu prefiro Big.
Eu prefiro muito mais Big.
E eu não tive esse asco a primeira vez que eu vi. E depois que eu vi agora, eu percebi que ele foi construído. Para dar a. Tipo assim, para. Causar asco nela, porque ela realmente não estava afim de estar com ele.
É, teve a questão do barulho que ela fala, né?
Eu não gosto do jeito. O barulho que ele faz quando ele me beija, eu não gosto do jeito que ele respira depois que. Tipo assim, tinha umas coisas que ela se irritava muito com ele.
É.
E ela insistiu ali nele, pelo ego dela, né? Sobre o Big tá com a Natasha, não sei o que lá, pipipopó.
Então, é que eu acho que assim, ele foi colocado como o loiro perfeito que chegou.
Perfeito.
É um arquiteto com um emprego maravilhoso para cuidar, que é o oposto do outro. Tá. Só que ele é muito cuidadoso, assim, com ela. Ele é muito atento ao que ela gosta. E isso eu gosto muito. Eu penso que no meu próximo relacionamento, isso é uma das coisas muito importantes, assim. Sempre foi muito importante isso pra mim. Acho que tem que estar muito atento ao outro. E ele é muito atento a ela.
Sim.
E ele me ganha ali. Qualquer coisa que ela fala, ele vai fazer e ele tá prestando atenção do que ela gosta. Tem a questão do cigarro que a Dudu não gosta, que ele meio que obrigou ela a parar, mas eu adoro essa questão também.
Big fez um closet pra ela, viu?
só
lembrando.
Lembrei. Mas assim, que custa também, depois de muita coisa. O Aidan é o dia a dia, sabe?
É, o Aidan é um cara, tipo, que. Só que era tudo que ela achava que queria, enfim. Ela ficou com ele pra tapar um buraco.
É, mas também, ela também não sai de cima, né? Porque com o Big teve uma hora que eles estavam deitados assim na cama. E ela fala, tá bom. Ele fala, tá bom, vou acabar agora.
É.
Não, quando ele pega o telefone pra acabar.
É. E outra questão que eu não gosto disso.
Ah. Ele não falou que ia acabar.
Pois ele ia acabar. Aí vai falar de Big. Ele tava casado com Natasha.
Ele pegou o telefone pra acabar o
relacionamento. Tem casado com Carrie. E ele falou, eu vou acabar com a Natasha agora, porque eu não aguento vida dupla.
Eu não aguento.
Tô ligando pra ela agora.
Eu tenho um ponto sobre isso.
Okay.
Se ele não aguenta vida dupla, ele termina sozinho o casamento. Ele não tem que botar isso nas costas da Carrie, não.
Mas ele não tá colocando ela nas costas.
Tava sim. Disse, vou terminar agora.
Agora sim.
E ela falou não. Por que que não continuou? Ainda muito bem lembrado, meninas. Muito obrigada.
Não, eu acho que assim, raro seria a pessoa que faria isso, viu? Inclusive, eu não sei se eu faria, não. Honestamente.
Tá raro, mas eu não acho legal.
Mas ela tirou o telefone na mão dele, deu um grito. Não, de jeito nenhum.
E ela botou ele nessa situação. Porque ela usou foi super irresponsável emocionalmente com ele, porque ele tava super na dela. E quando o Big. Essa é a melhor parte que eu também nem lembrava. Quando ele leva. Aí você vê que tudo acontece com todo mundo. Não é porque a Bia gostou não das tapioca, que ele também não sofre por amor, que a atriz deu uma volta.
Maravilhoso, é muito bom.
Big na fossa.
É muito bom.
Ele na fossa liga pra ela, Carrie, pelo amor de Deus, eu preciso conversar, você precisa me ajudar.
Ai, não cheguei nessa parte.
A entender a fossa dele, que a mulher tá dando um pé nele.
Mas
e ela manda ele ir pra casa.
Amigo, um absurdo. Chega o ex lá.
O ex que levou que botou uma gaia. E aí nem sabendo.
Ixi, pensa, amiga.
Nem o irmão Carrie
faz isso.
Na casa sagrada do Aidan, que é uma casa na florestinha, assim.
Dele. Mas por que ela manda ele pra
lá? Porque ela é uma idiota. E ele também, amiga. O que ele foi fazer lá, entendeu?
Poxa,
ele
tava sofrendo.
Ai, meu Deus.
Não, ela que chamou, ele foi.
Ele dirigiu hora e 40 pra chegar
ele
lá.
Que
Aidan
tava ok. Mas aí só fica só
sofrendo. Mas ela tava Carrie lá também.
Tava a Carrie e Aidan na casa.
Que loucura!
E aí eles se estabeiam na lama, eles começam a tretar.
Não, depois que passa a madrugada, ele falando, Carrie, o que eu faço? Olha o que ela falou pra mim, não sei o que. E aí, dando a maior paciência, que aquele santo até demais, né? Só, otário.
É. Porque ele volta pra ela, porque eu tô na parte que ele termina no casamento da Charlotte.
Não, ele volta.
Ele volta pra Carrie.
Ele volta. E recebe ele... bico tomando vinho.
Cara, e outra coisa, só um aspas. Um aspas. Ele foi muito elegante também no término com a Karen.
Não, ele é chiquérrimo.
Ele é chiquérrimo. Gente, eu queria um Aiden na minha vida, universo. É. Mas podia, tinha que ser moreno.
Talvez porque ela não merecia. Eu tô assim, fã clube do ódio.
Do Big.
Ai, é, porque ele era mara, mas não era pra ela, assim, não era o que ela queria, né? Na hora.
É, mas eu acho que esse movimento de estar assistindo Sex and the City de novo. Eu acho que é muito isso, porque a gente tá vendo muitas, muitas mulheres independentes, 30 mais, 35 totalmente. Mais.
Que a idade dela.
É, 35 mais, né? É 30 mais ou 35 mais?
É engraçado, porque elas têm 35 ali, elas falam mais
eu
ou menos
que
isso, né?
Faz 50 no final.
Ah, é?
Uhum.
No final, antes dessa
filme.
Just Like That?
Antes do filme,
sim, quando acaba a temporada. Tem o aniversário dela.
35 mais, e a gente tá vendo muito hoje em dia o movimento das mulheres, 35 mais, super independentes.
Sim.
É, falando sobre tudo, indo pra date, etc, etc.
A gente tem o nosso próprio Sex and the City.
Brasil, nosso grupo do WhatsApp.
Que a gente não pode divulgar. Quem sabe a gente divulga.
Hoje, gente, agora vem que loucura. Isso é 20 anos atrás em Nova York, que é a maior metrópole do mundo, sei lá. Enfim, tô chutando aqui, cagando regra, mas deve ser. 20 anos depois que o Brasil tá chegando nesse nível de evolução. De independência feminina, de independência sexual. 20 anos.
E olha, em algumas regiões, tá?
Sim, total.
Porque se você pega regiões mais interior, se pegar o interior...
Nordeste.
Não, ainda não tá,
assim,
ainda não chegou
é
nessa
São
parte,
Paulo.
Não. É mais São Paulo.
É, totalmente.
São Paulo e Rio.
São
né?
Paulo e Rio. Talvez o Sul em alguns locais. Não?
Acho que não. Quer dizer,
não
sei. Desculpa, gente, nem sei. Mas eu acho que não.
Mas minhas amigas, que são 35, têm idade, 35 mais, vivem outra coisa.
Ah.
Outra coisa.
Vocês acham que eu sou quem?
Então, a gente, quando a gente tava indo pro Rio no, semana passada, eu falei, bom, ela é a
Charlotte.
A Charlotte, eu sou a Miranda, a Camila vai ter que escolher se ela é Carrie ou Samantha. Só que você não é nenhuma das duas.
Sou nenhuma das duas. Acho que você é Big. Big
Metal, Big Metal. É, Big. Gostei. Eu sou Big, mitou agora. Eu sou Big Metal.
Ela, Camila, é o Big, gente.
Eu sou feminina.
É, eu sou. Eu me identifiquei muito com ele.
Não é?
Em muitas coisas, assim.
O jeito dele.
É.
Ser pragmático, ele é pragmático, ele é bem.
É, não sei, ele é bem humorado, ele é. Sim. Ele, não sei. Eu gostei de várias cenas, assim, que eu vi da postura dele, assim.
É.
E o. Inclusive, você não chegou na hora ainda que ela namora com um artista francês, né?
Não cheguei.
Ela pega, namora, ela entra naquela fase de quero namorar, vou namorar um homem mais velho. Ela namora com esse artista francês, que é um gato super
animado. Ah, sim! Um que pinta?
Ele faz escultura lá.
Sim, sim, sim.
E
sim.
Aí ele fala, vamos pra Paris porque eu vou fazer minha vida lá e tal, vamos comigo morar lá.
Não.
Ela fecha o apartamento e larga tudo
não,
e vai pra Paris.
Não, não, cheguei.
Chega lá em Paris, o homem só deixa ela no vácuo, passa o dia inteiro fazendo o rolê dele e ela que se vire. E ela na Plaza Athénée, lá, morando no Plaza Athénée, enquanto ele arruma um apartamento. E o dia inteiro sozinha. E Big atrás dela, querendo voltar desde o Brasil, desde Nova York. Aí Big, em Nova York, vai no café da manhã das meninas e fala, gente, é o seguinte, eu amo essa mulher. E eu, se vocês virarem pra mim e disserem, ela está feliz, eu largo do pé dela pra sempre. Se vocês disserem que não, eu pego o avião agora e vou pra Paris atrás dela.
Ele foi.
Aí Miranda diz, go get our girl.
Porque
ela tá sofrendo lá e sem querer dar o braço a torcer de voltar. Quando ele chega lá, ela tinha acabado de levar um tapa na cara do velho. Porque ela foi reclamar alguma coisa e ele plafa na cara dela. Esse homem enlouquece, Big, enlouquece. Eu vou pegar ele agora, ele acha que ele é quem?
Maravilhoso.
Maravilhoso, maravilhoso.
Ai.
E aí ela bota o pé assim, ele... Não, por favor, não faça nada. Ela bota o pé, tropeça os dois.
E como que o Big morre, né, amiga?
Pois é, a vida.
É a vida, né?
É a vida.
Nossa, eu chorei na cena. Ela chegou.
Eu vou ver de novo
casa.
Isso.
Não, eu comecei. Eu vi o Just Like That 1. E aí eu vou começar a ver tudo. Primeiro eu vou seguir esse sorginho. O casamento, que a gente pode falar sobre o casamento também.
Ai.
Camilo, o que você tem a dizer sobre o casamento?
Porque ele volta, quando ele vai atrás dela em Paris, acontece toda essa confusão. Ele não chega a pegar o cara. Eles super se entendem na vibe, porque eles têm muito a mesma vibe ali. Realmente é o encaixe. E eles voltam e começam a olhar apartamento e procurando apartamento pra morar juntos. Sem falar de casamento ainda. Eles entram numa cobertura bafo, que isso já é o filme. E ela, nossa, é linda, mas é muito cara. Ele vai e fala, não, você quer morar aqui?
Eu me lembro.
Vou comprar.
Uhum.
Aí compra. Aí ela fica um pouco incomodada, que ela não pagou nada do apartamento, vende o AP dela pra poder dar uma entrada, enfim, ele faz o closet lá dela e tal. E eles conversando, como é o jeito deles como casal, fumando e cozinhando. Ah, porque a gente não é casada, ele vira assim, você quer casar? É importante pra você? Aí ela fala, sim, então vamos casar. E aí, só que ele já tá indo pro terceiro casamento dele.
Ah, eu não sei quem é o segundo.
Parece que é o terceiro já dele. Não lembro. E ele é velho, né? Ele tem quase 60. E ele é uma figura conhecida em Nova York. E ele tem medo de virar piada, de estar, tipo, entrando em igreja, fazendo... Tipo, ele não é o que ele quer. E aí, é isso. Ela começa a criar... O casamento vai tomando uma mega proporção que, tipo, não é o que ele quer.
E ela é egoísta mais uma vez, né?
E ele fala, não tô gostando disso. Tipo assim, tá muito grande. Não é o que eu queria. Não. E ela, foda-se. Tipo assim, nem escuta o que ele diz e segue. Aí no dia ele tem uma crise de pânico no carro. Tipo assim, meu Deus, eu não consigo descer. Porque não é o que ele quer. Ele morrendo de vergonha, porque os caras do trabalho fazem piada. Enfim, né? Imaturo também. E aí ele não vai e depois ele dá meia volta pra ir.
Uhum.
E aí é quando dá toda aquela confusão que, assim, é de doer a alma.
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 Aquela cena.
É foda.
Eu não vi. Na verdade, eu já vi, mas faz muito tempo.
É foda. Imagina, a mulher toda revista, está na Vogue, ela é a solteira convicta, a Vogue sai com a errata, dizendo que ela não casou. É de arrepiar, assim, é de doer na alma.
Não, e depois ela viajando com as meninas, eu lembro, que aí o outro casal, é o mesmo filme ou não?
É o mesmo filme.
Eu lembro.
Ela vai pra lua de mel dela com as meninas, né?
Pois aí ela, assim, uma dor na alma, que eu consegui sentir, amiga. Ela tava assim, ó, acho que foi muito mais do que quando ele morreu. Pelo menos foi muito mais, caracterizado essa cena, né? Do que quando ele morreu.
Mas
porque eu achei que ela superou rapidinho a morte do Big, na real.
Não vou nem comentar, senão vocês vão ficar. Ela ficou muito mais chateada quando o casamento não aconteceu do que quando ele morreu. Sim. Fez tudo,
não,
né?
Gente, eu não achei, não, que ela ficou. Que ela superou rápido a morte dele.
Eu achei que ela superou rápido.
Mas não tenho propriedade.
Mas é porque também tinha que rodar ali muitos assuntos pra serem envolvidos e falados, né? Eu acho que foi isso.
E tu que rever essa cena do casamento?
Não, vamos ver direitinho, vai chegando.
É quarta temporada?
O casamento?
Não, eu tô nas 5 já.
Não, mas não.
Quando acaba todas as temporadas, aí vem o filme. Tem dois filmes, certo?
É, o segundo é uma bosta.
Mas esse eu não vi, vou ver.
É, vou ver também, porque eu tenho que dar continuidade.
É, vou ver tudo.
É.
Agora, gente, uma outra coisa, assim, que eu acho que é um ponto engraçado, legal também de ver, que eu fico pensando que hoje em dia a gente, de novo, sei lá, pela correria das redes sociais, a gente não se observa muito, né? E ali existia um exercício muito grande de observação.
Sim.
Então, acho que me deu muito... Eu tô muito mais... É, me deu vontade de voltar a escrever, né? Tô até fazendo mais uma materinha pro GE... questionando coisas e movimentos. Eu acho que me trouxe, tá sendo muito bom pra mim, porque me trouxe essa volta de vamos observar o que tá acontecendo. A gente já faz muito disso, a gente conversa muito disso. Mas é a nossa vida, e então eu tô vendo uma coisa de fora, sabe?
E outra coisa que a gente tem falado muito, que me veio à cabeça só agora também, com o link do Sex and the City. Por que as pessoas estão voltando a assistir Amizade?
Ah, sim.
Amizade é um novo amor. Isso vai render outro episódio.
Ah, a gente tem que falar
disso depois. Mas a amizade, e fica muito claro, assim, também, de arrepiar, várias cenas que elas sempre se têm. Então, assim, por mais que tenha conflitinhos aqui e ali,
sim,
é uma relação que ela não termina,
uhum,
entendeu? Então, elas sempre estão lá pra elas. E eu acho que a gente tem chegado meio que à conclusão de que a amizade, e a amizade feminina, talvez, quando bem feita, né? Ela é muito mais próxima do amor romântico do que o próprio amor romântico.
Sim, com certeza.
Porque é um amor de, tipo assim, eu quero o melhor pra ela.
Não, e você não quer mudar ninguém. Ninguém ali quer querer mudar o outro, entendeu? Ela já é daquele jeito, ela é sua amiga, você entende.
Né? Pelo contrário, quando é uma verdadeira amizade, a amiga, ela quer que você seja você o tempo inteiro. Não quer que você mude. Quando você começa a meio que se adaptar ao outro, a amiga vem, opa, vem cá.
Quando é amiga boa, outro, né?
Quando é amiga boa.
Sim,
tipo, opa, ela te lembra quem você é, né? Não, peraí. Aí, né?
Peraí, que é isso aí?
E protege. Quando a Miranda fala, não, você vai fazer união estável, sei lá como é o nome do negócio. Tipo assim, tem todos os movimentos e tipo, cara, o que seria delas de passar o que elas passaram sem ter elas? A outra perde o bebê, a outra tem câncer, a outra é traída, engravida sem querer. É tanta confusão.
É muita confusão.
Que tipo assim, o que seria delas, né?
Engraçado, né? Muito vanguarda mesmo essa série, né?
Muito.
A gente pensar que lá, 20 anos atrás, elas já trouxeram uma coisa que eu acho que é o caminho que a gente tá seguindo. A gente mesmo, a nossa vida tá seguindo isso. Eu acho que se a gente tiver que um dia priorizar a nossa amizade de um cara, a gente vai priorizar mil vezes a nossa amizade.
Sexo e Brasil.
É, aqui é Sexo e Brasil. Não,
acho que os caras são super importantes também.
Também.
Eu adoro os caras, adoro.
Também,
tipo
também.
Assim, infelizmente todos aqui nós adoramos, né?
Sim.
É.
Mas eu acho que, tipo assim, dá uma segurança, eu acho que, tipo... sei lá, ficam planos diferentes, assim. Meio que a pessoa não tá sozinha nunca, né?
Não, quando e ela é, tem consciência exato, disso. Não, assim, a gente tem até, a gente tem um grupo que tem, inclusive, nós três, que chama SOS, que, assim, é um grupo de socorro, assim, só que a gente fala nele o dia inteiro, né? O tempo todo sem parar. Mas, assim, eu me sinto completamente livre de qualquer coisa. Tipo assim, ei, gente, tá peraí, o que, que eu faço aqui?
Sem filtro. Sem
entendeu?
Sem filtro.
Não, sem filtro. Eu não tenho filtro nenhum aqui nossa vida.
Assim. Sem julgamentos.
Né? É, sem julgamentos.
Eu acho que por muito tempo as mulheres tiveram julgamento. Tipo assim, umas com as outras, assim. Não por nada, mas por... De sexo mesmo, por falar menos de sexo. Ter menos vivência, ter mais pudor. Tem muito pudor, né?
Mas eu acho que um dia que você conseguir atingir com o seu parceiro... O que você tem com a sua, tipo, com sua amiga, grande amiga, de poder falar tudo, de poder, tipo, pensou, falou, sem filtrar, sem nada, sem ter medo do que ele vai pensar, sem ter medo do que ele vai fazer. Tipo, ai, nossa, será que ele vai me pensar que eu sou assim, eu sou assado? Quando você consegue isso, aí eu acho que você tá perto de conseguir uma parceria, assim.
É. Porra, Pique Belo! Pique Belo tá foda,
Pique
viu?
Pique Belo tá evoluindo, Pique Belo
tá evoluindo.
Charlotte!
Pique Belo tá perfeita. Gente, não tem nem o que falar depois disso.
Acabou.
Isso acabou.
Não, gente, mas a gente vai chegar nesse episódio da amizade, a gente pode fazer um próximo também.
Pique Não tem mais o que falar depois dessa.
É isso. E eu acho que essa coisa de tá todo mundo vendo, o movimento todo mundo, tá todo mundo vendo esse tópico de amizade, tá muito em alta.
Sim.
Muito por isso também, porque você tá vendo os relacionamentos acabarem.
Sim.
Tem muito relacionamento não dando certo e acabando.
E você terá a opção de acabar relacionamentos, porque você não podia, né,
antes. É, antes você ficava, nossa, e agora, né? Eu vou acabar, como é que vai ser? Como é que vai ser?
Tem filho, tem falta de dinheiro. Hoje em dia a gente se vira, entendeu?
É. Hoje você se vira. Hoje você se vira sozinha.
É.
E tem as amigas pra dar o suporte.
Sim. E tem uma coisa da idade esticada, né?
É.
Que no Brasil não tinha uma Samantha com 50 anos vivendo o que ela vive. Ela entra na menopausa, na série.
É.
Ela fica com o cabelo branco no piu-piu.
Mentira!
E
não tinha.
E a vida dela rolando.
Maravilhosa.
Que é o que a gente tá chegando hoje aqui no Brasil. Tipo, com figuras como Mônica Martelli, Ivete. É, os 50 viraram novos 35. É isso. Tchau.
Minha gente, vamos aí. Quem tem date pra hoje? Hoje é uma quarta-feira à noite. Tem gente que tem encontro pra fazer. Entendeu?
Tchau.